Muito bom dia novamente aos senhores deputados, aqui presentes na sala comigo e também àqueles que nos seguem por videoconferência. Dou as boas-vindas à Associação Nacional de Profissionais Liberais, na pessoa do Dr. Orlando da Silva, da Dra. Carla Dias, Dr. Fernando Pereira, Dra. Francisca Sormanho, Dr. João Ascensão e Dr. Filipe Novaes. Dar-vos as boas-vindas mais uma vez e agradecer também aquilo que foi o vosso pedido para serem ouvidos nesta comissão. Dizer-vos também que terão 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. De seguida eu irei dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares por 5 minutos para eles poderem colocar as respectivas questões e no final devolverei a palavra à Associação Nacional dos Profissionais Liberais para 10 minutos para fazer uma intervenção final para poderem responder às questões dos senhores deputados ou que queiram acrescentar alguma coisa que não o tenham feito na intervenção inicial. Também pedir-vos as desculpas por este atraso, mas nós já vamos na terceira audição de hoje e basta a primeira começar um bocadinho atrasada para as outras todas depois irem a seguir. Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra à Associação Nacional dos Profissionais Liberais. Têm 10 minutos para uma intervenção inicial. Sim. Tem a palavra o Dr. Orlando.
Só um momento.
Sim, senhora. Estamos a ouvi-lo e a vê-lo.
Muito bem. Então, se me estão a ouvir, muito, muito boa tarde já aos senhores deputados. Agradeço em nome da Associação Nacional dos Profissionais Liberais a oportunidade que nos é dada para ser ouvidos pela Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social. Cumprimento os seus deputados, não sei exatamente quais os que estão presentes, mas da parte da Associação Nacional dos Profissionais Liberais, para além de mim próprio, está presente o Dr. João Ascenso e o Dr. Filipe Novaes. E, portanto, sem mais delongas, senhora deputada, eu descreveria à Associação Nacional dos Profissionais Liberais e depois, caso quem esteja a coordenar a sessão estivesse de acordo, passaria ao Dr. João Ascenso e eventualmente ao Dr. Filipe Novaes também para fazerem uma breve explanação de um ou dois assuntos particulares. A Associação assume-se como um projeto único, na medida em que não existe em Portugal nenhuma associação especificamente orientada para este conceito, obviamente emanada da sociedade civil, independente e em construção. Estamos a começar, apresentamos simbolicamente no dia 1º de maio, através de um artigo de opinião no Jornal Expresso, e depois a partir daí tivemos uma série de contactos na comunicação social e sobretudo institucionais com vários membros do governo, com presidentes de Câmara, estamos a contar com o Presidente do Conselho Económico e Social, também, Dr. Francisco Assis, e também solicitamos, naturalmente, como não poderia deixar de ser, à Assembleia da República e futuramente aos grupos parlamentares para partilhar as nossas ideias. Ora, o conceito de profissional liberal, que não está definido, infelizmente, em Portugal, difere bastante, talvez, de país para país, no caso europeu, mas não é claramente reconhecida em Portugal. Preocupam-nos sobremaneira na definição, digamos assim, que nós adotamos, que são a dos trabalhadores detentores de qualificações de natureza intelectual, incluindo aquelas de índole artística e cultural, promovendo a sua responsabilidade, autonomia e independência no superior interesse dos consumidores e da comunidade em geral. Este conceito é suficientemente abrangente para acomodar não apenas os clássicos profissionais liberais das clássicas profissões liberais, representados, obviamente, em grande parte das suas vertentes pelas respectivas ordens profissionais, mas também um conjunto de outros profissionais em diversas áreas, nomeadamente em novas profissões que vão surgindo e outras cujo grau de especialização cria novas ocupações. Por exemplo, na gestão e proteção de dados, na consultoria em diversas áreas, em muitas profissões e novas profissões da saúde, do bem-estar, do lazer, do turismo, enfim, muitas outras que se enquadram neste conceito profissional liberal. Eu venho, sou médico dentista e venho de responsabilidades que assumi durante muitos anos, quer na Ordem dos Médicos Dentistas, quer no Conselho Nacional das Ordens Profissionais. E estou bem informado, sei bem que as ordens estão impedidas de atuar na vertente da sindical e interferir na atividade económica dos seus membros. E é precisamente nestas duas vertentes que nós temos interesse em intervir, nomeadamente na questão da segurança social e da proteção social dos trabalhadores liberais, dos profissionais liberais, e também nas questões da fiscalidade que afetam os profissionais liberais. Eu não me vou alongar muito, mas tivemos muito cuidado em ler o recentemente publicado livro verde sobre o futuro do trabalho e, sobretudo, também as recomendações do Conselho, que datam do Conselho da União Europeia, que datam de 8 de novembro, se não estou em erro, de 2019, relativamente à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. Há um longo caminho a percorrer em Portugal na harmonização destes dois regimes, harmonização no sentido de criar regras que não continuem a desproteger os profissionais liberais, em várias das vertentes que provavelmente vão ser faladas, mas muito especialmente nas questões da reforma, nas questões contributivas ligadas à reforma, nas questões ligadas à natalidade, à paternidade, concretamente, questões ligadas ao subemprego, ao desemprego, enfim, há um conjunto de vertentes que estão a ser ignoradas em Portugal e julgo que será do interesse das diversas instituições políticas ter interlocutores para esta área. As questões da autorregulação e da regulação profissional não têm a ver connosco, com a Associação dos Profissionais Liberais, nós estamos focados nas vertentes que acabei de partilhar com os senhores deputados. E, portanto, se a senhora deputada não visse inconveniente, eu passaria ao Dr. João Ascenso para ele partilhar também aqui algumas dos tópicos que tem agendados e depois das vossas questões, que esperamos com agrado, cá estaremos no final para dar as respostas ou os comentários que entendermos por adequados.
Faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados, por nos receberem. O meu nome é João Ascenso, sou advogado e, apesar de estar inscrito na Ordem dos Advogados, como aliás é obrigatório para exercer a profissão, senti uma grande necessidade em juntar-me também à ANPL, exatamente porque esta vertente esta vertente sindical e de defesa dos interesses dos profissionais liberais não é devidamente acautelada pelas ordens profissionais, até pela própria limitação das funções. Indo diretamente ao assunto, porque o tempo é curto e não vos quero atrasar mais esta sessão, destacar aqui algumas questões que o Dr. Orlando Monteiro também já referiu. Uma das questões mais relevantes parece-nos que é dos apoios à parentalidade. E a grande dificuldade que surge neste aspecto é o facto de ser muito difícil para os profissionais liberais, não, visto que não podem beneficiar propriamente de uma baixa, têm de tirar tempo da sua atividade profissional, têm de a colocar em suspenso, têm de a reorganizar no sentido de arranjar aqui um período em que conseguem estar a apoiar a família, e o facto de a suspensão da atividade estar diretamente ligada com a suspensão do rendimento dificulta muito este apoio à família seja efetivo. No meu caso pessoal, por exemplo, em que eu sou profissional liberal, a minha esposa é profissional liberal, o facto de, por um lado, não podermos suspender a nossa atividade porque precisamos dos rendimentos nomeadamente para a questão de termos um filho recém-nascido, acaba por dificultar e eu acho que desincentivar a parentalidade e a natalidade, que são questões tão, tão importantes. Depois, também a questão do desemprego e da doença, e aqui a crise pandémica acabou por ter graves prejuízos e causar extremas dificuldades nos profissionais liberais. Verificou-se isso durante o último ano, em que os profissionais liberais, uma vez mais, não podendo ter baixa, não tendo qualquer tipo de apoio por estarem com a sua atividade suspensa, acabam por ou verem-se obrigados a empobrecer ou a não terem a possibilidade de suspender totalmente a sua atividade em período de doença. E parece-nos que causa-se aqui uma grande injustiça e é necessário haver aqui uma harmonização e a criação de instrumentos que permitam o apoio a estes profissionais. E porquê é que nos parece que isto também é esta harmonização e este apoio adicional aos profissionais liberais é tão relevante? Também porque o próprio paradigma do trabalho e da relação de trabalho se está a transformar, também por causa das questões digitais, mas não só, também por causa da própria cultura laboral e da competitividade que existe a nível laboral em termos internacionais, e a tendência é para que assistamos cada vez mais a um crescimento dos profissionais liberais e não ao seu desaparecimento. E queria salvaguardar aqui que quando eu falo em alargamento dos profissionais liberais, não estou a referir-me aos falsos recibos verdes, que é um problema diferente. Parece-nos, a nós entendemos, temos vindo a entendê-lo como um problema de legislação do trabalho e que não tem propriamente a ver com os interesses que nós defendemos. Os interesses que nós defendemos são para os verdadeiros profissionais liberais. Mas é também um tipo, as questões da consultoria, o trabalho qualificado, altamente qualificado, tem as novas... aliás, vimos ainda na sessão anterior o próprio BCP, mas outras empresas muitas vezes preferem recorrer a modelos de outsourcing, enfim, com prejuízo para os trabalhadores, é verdade, mas temos também assistido, e não querendo, obviamente... menosprezar a luta legítima que os trabalhadores fazem, mas temos vindo cada vez mais a assistir a estes fenómenos em que as empresas, e algumas estas são de grande dimensão, mas também outras de pequena dimensão, que não têm capacidade para ter alguém em permanência, preferem contratar um profissional externo que altamente qualificado que os acompanhe. E, portanto, este fenómeno de consultoria, do nomadismo digital, enfim... leva-nos também a que haja cada vez mais pessoas a trabalharem como verdadeiros profissionais liberais. E, portanto, a desproteção social não pode continuar nos termos em que está a ser feita. Temos outras dificuldades, por exemplo, como no acesso ao crédito à habitação, pelo facto de não termos um vínculo permanente, mesmo conseguindo trabalho de forma constante e com rendimentos por vezes superiores a profissionais dependentes, ainda assim a questão do acesso ao crédito é sempre muito, muito dificultada. E finalmente a questão das obrigações burocráticas que temos de cumprir, nomeadamente as questões fiscais, as questões de declarações ao Estado, em que vemos com bons olhos todos os mecanismos que permitam simplificar esta comunicação, de forma a que nos possamos focar na nossa profissão e não em questões burocráticas. Acima de tudo, a ANPL é uma associação recente, com vontade de trabalhar e que com ideias, com vontade de representar os profissionais liberais, e por isso manifestamos também desde já a nossa disponibilidade para sermos ouvidos pelos senhores deputados, por esta comissão, nas questões que entenderem, porque nos parece que os profissionais liberais, como um todo, têm sido arredados desta discussão e as discussões são muitas vezes tidas de forma sectorial, nomeadamente com as ordens profissionais, e consideramos que a visão do profissional como um todo e as dificuldades que todos os profissionais liberais têm e que muitas delas são comuns, não são meramente sectoriais, são de grande relevo e julgo que será interessante para os senhores deputados ouvirem estas nossas reflexões, as questões práticas da vida do dia-a-dia, as dificuldades que temos e as soluções que propomos e, portanto, queríamos desde já manifestar essa disponibilidade para participarmos em tudo o que entendam necessário ou conveniente. E agradecer uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui a apresentar a Associação e algumas das nossas principais preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada a ambos. Passo então a palavra à Sra. Deputada Mara Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, deputada Rita Borges Madeira. Quero também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que também nos estão a acompanhar por via digital e, naturalmente, saudar o Dr. Orlando Monteiro da Silva, o Dr. João Ascenso e o Dr. Felipe Novaes por estarem nesta comissão. E, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar e agradecer à Associação Nacional dos Profissionais Liberais pelo interesse em reunirem com esta comissão e, bem assim, também dar-nos, desde já, a oportunidade de saudarmos a sua recente Constituição, não só pela sua pertinência e abrangência, mas também pelos objetivos que definiram como prioritários para a sua intervenção e que, nesta parte inicial da audiência, aqui reforçaram. Eu começaria por destacar alguns dos vossos objetivos e que, de facto, são muito relevantes para a atualidade que vivemos, para os inúmeros profissionais liberais, seja em sentido estrito do termo, maioritariamente afeto aos profissionais já integrados nas suas respectivas ordens profissionais e, portanto, devidamente regulamentadas, mas também em sentido amplo, como vocês o definem, de modo a acomodar não só essas que são as ditas profissões clássicas liberais, mas também aqueles que, no âmbito das suas atividades, a desenvolvem com um conjunto de critérios que têm em comum, de facto, como o Sr. Presidente Orlando aqui disse, têm em comum, de facto, a sua natureza intelectual. Pelo que, no âmbito da vossa associação, poderemos dizer que abarcará os trabalhadores independentes de vários quadrantes profissionais aos quais pretendem, de facto, dar essa voz coletiva, ainda que sejam de todos os setores, de todos esses setores muito diferentes entre si e também com problemas diferentes entre si. E como sabemos que os trabalhadores independentes, em sentido amplo, se me permitem, foram bastante atingidos pela crise pandémica, quer pelas características próprias do trabalho, quer pela sua imprevisibilidade, e que, em muitos casos, não está propriamente associada à natureza da profissão, mas à precariedade que ainda existe nos diversos setores, e claramente é necessário ter presente que ser independente não é a mesma, liberal ou independente, não é a mesma coisa, ou não tem de ser a mesma coisa, que ser precário ao nível das relações laborais. E entendemos também essa vossa preocupação e linha de ação quando nos objetivos definem a proteção social ou fiscalidade como linhas de acompanhamento. Eu gostaria apenas de deixar algumas questões, muito para o futuro, até porque há matérias que se prendem com o trabalho, e como o Sr. Presidente também referiu aqui, com o Livro Verde do Futuro do Trabalho, e que também nós aqui na Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm vindo a trabalhar, e entendemos serem, de facto, nucleares para o futuro do trabalho. Do ponto de vista do que é a legislação laboral, que avaliação fazem da resposta que é dada para o universo de profissionais que abrangem, ou que alterações na vossa perspectiva reforçariam uma maior proteção, nomeadamente do ponto de vista do regime contributivo, que foi aqui bastante incisivo por parte do Dr. João Ascenso, e, portanto, com vista alterações do ponto de vista do regime contributivo dos trabalhadores independentes, sabendo que temos, de facto, um regime redistributivo e progressista e que, mesmo nesta fase da pandemia, de facto, o sistema da segurança social respondeu para o momento extraordinário que se vive, mesmo para aqueles que efetivamente não tinham contribuído para o sistema, e abrangeu até os trabalhadores informais e muitos, muitos independentes, como bem sabemos, sobretudo em setores mais afetados, como as artes, a cultura, até com regimes próprios de apoio. Vossas Excelências falaram aqui na representatividade e tal empurra-nos para o diálogo social, que privilegiamos, de facto, para assegurar essa mesma representatividade. Como entendem que a mesma pode ser reforçada com a vossa colaboração? Na vossa perspectiva, como avaliariam o teletrabalho no âmbito de algumas áreas que são vossas associadas? Que avaliação fazem do trabalho remoto e possibilidades de reforço de atração do nomadismo digital em Portugal, até pela vossa relação com associações análogas noutros países, e até com destaque para o Brasil, que eu tive o cuidado de verificar, e ao nível do PRR, que, como sabem, há um reforço do investimento, quer nas empresas, quer na inovação, quer na sociedade digital, que impactos entendem ser essenciais, de facto, para a vossa atividade. Eu quero, por fim, deixar aqui, uma vez mais, um agradecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela vossa disponibilidade e também, por parte do Grupo Parlamentar, naturalmente, disponíveis para reunir convosco, quando assim entenderem, para a colaboração institucional e para o diálogo que entendemos, de facto, ser fundamental para os desafios que temos atualmente no presente e para os desafios que teremos no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos segue online.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Espero que nos estejam a ver e a ouvir em boas condições.
Estamos sim, senhora. Estamos sim, senhora, Sra. Deputada.
Então, obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por saudar a Associação Nacional dos Profissionais Liberais, naturalmente nas pessoas do seu Presidente, Dr. Orlando Monteiro da Silva, Dr. João Ascenso e Dr. Filipe Novaes. Primeiro, deixem-me dar-lhes nota, e aliás, até numa declaração de interesse, eu própria sou advogada e, portanto, profissional liberal e compreendo muitíssimo bem algumas das preocupações que aqui nos trouxeram. E aliás, até esta audiência foi marcada em boa hora, porque eu não posso deixar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de vos pedir para comentar aquele que foi o pedido de declaração de inconstitucionalidade por parte do Governo do Partido Socialista, num apoio aprovado por todos os restantes partidos, apenas contando com voto contra, que era o apoio extraordinário precisamente aos profissionais liberais. Aqueles que, pelo risco que têm na sua profissão, são aqueles também que se sentiram mais desprotegidos e abandonados nesta fase de Covid, e eu gostava que me comentassem os impactos deste pedido de declaração de inconstitucionalidade, não propriamente a questão jurídica, porque poderemos, de facto, do ponto de vista da Lei Travão, pode haver aqui realmente questões de inconstitucionalidade, mas aquela que foi a opção política do Governo de não fazer com que houvesse medidas efetivas de apoio a estes profissionais, que acabaram por ser os grandes esquecidos. Obviamente que não ouvido a questão de muitas destas profissões estarem inscritas em ordens, mas também isso naturalmente não faz com que estejam arredados daquelas que são as obrigações contributivas de qualquer cidadão e, usando o Governo, tanto a expressão, ou gostando tanto de usar uma expressão que é não deixar ninguém para trás, gostava que comentassem a forma como foram deixados para trás neste período de pandemia, porque, na minha opinião, eu acho que, de facto, aqueles que são os profissionais liberais e aqueles que são os empresários deste país, nomeadamente os pequenos empresários, que são aqueles que fazem, são um dos grandes motores da nossa economia e até da coesão territorial, foram deixados para trás, não havendo perante eles uma sensibilidade especial para os seus casos concretos. Portanto, gostava que comentassem também aquilo que foi a sensação dos profissionais liberais e se não terá sido isso até que levou a que se constituíssem nesta associação, que aliás o PSD aproveita para dar as boas-vindas também a esta sua constituição. Dito isto, também há aqui duas ou três questões que eu gostava que me comentassem, que têm a ver, nomeadamente, aquela que tem sido tão discutida atualmente, a questão da reforma e dos apoios sociais aos profissionais liberais, quais são os caminhos que pretendem trilhar, as formas de atuação para que haja uma maior justiça para os profissionais liberais. O que nós temos, não raras vezes, é profissionais liberais desprotegidos na doença, desprotegidos quando o seu projeto de trabalho, o seu projeto de vida profissional, por algum motivo, sofre alguma vicissitude, E, portanto, ainda mais neste período da Covid, e, portanto, também quais é que acham que devem ser os caminhos a trilhar para que os profissionais liberais não sejam encarados quase como cidadãos de segunda perante o Estado e perante a Segurança Social. Permitam-me, dando o exemplo dos advogados, todos terão, porque um colega recém-pai é advogado, terá consciência e noção de quantas vezes os advogados necessitaram de pedir favores, porque uma advogada era recém-mãe, tinha acabado de sair da maternidade e tinha um julgamento marcado no dia seguinte. E, portanto, parece que alguns profissionais liberais, por falta de assistência, por falta de cobertura legal até, acabam por não poder dar-se ao luxo de estar doentes, porque aquelas são as suas obrigações, mantêm-se integralmente, sem que haja qualquer tipo de suspensão. E quando digo obrigações, não é só financeiras. Também são obrigações em termos de prazos, em termos de cumprimentos, porque todos os prazos e todas as obrigações laborais que têm que encetar não se compadecem com aquela que pode ser a circunstância pessoal de não ter condições para o fazer. Gostava que, se nos podiam dar alguma luz daquilo que poderia ser para vós o caminho a percorrer numa política de maior justiça para aqueles que não têm vínculos efetivos de trabalho, mas sim que funcionam enquanto profissionais liberais. Também gostava, se me pudessem dizer, qual foi o sentimento que tiveram relativamente àquela que foi a postura e que tem sido a postura do governo perante, por um lado, a função pública, naturalmente, com todos os direitos, e não estamos a criticar os direitos da função pública, e também com aqueles profissionais que são os que estão protegidos por forças sindicais poderosas, e aqueles que, por outro lado, como são os profissionais liberais, acabam por estar, permitam-me, à sua sorte, e, portanto, esta associação parece-nos muito importante para que fiquem menos à sua sorte, e então, quando temos um governo tanto das esquerdas e que não gosta tanto assim da iniciativa privada, parece-me que é muito importante que haja, de facto, e o PSD vê com bons olhos, que os profissionais liberais também passem a ter força para que os seus direitos e o seu papel fundamental seja tido em conta. Finalmente, até porque muito se tem falado de digitalização, de trabalho à distância, de nómadas digitais, quais acham que deviam ser as ferramentas efetivas para a atratividade do território, especialmente daqueles territórios mais deprimidos, mais envelhecidos, com baixa densidade, para que essas atividades possam ser efetivamente exercidas também nestes territórios e não tenhamos uma cada vez maior corrida aos grandes centros, muitas vezes por falta de oportunidades, e quando falo aqui em falta de oportunidades, é falta de oportunidades geradas pelo próprio governo nas medidas que vai adotando de criar condições efetivas de exercício do trabalho em condições à distância. Quando me refiro a isso, refiro-me nomeadamente com o facto, para vos dar um exemplo, eu já hoje tive várias quedas de ligações de rede, apenas porque estou também no interior, no Alto Minho, e fazer audições à distância não é tão simples como fazê-las em zonas de grande cidade, porque de facto o acesso à tecnologia não está facilitado, o 3G ainda continua a estar na nossa vida, o 4G muitas vezes não existe, e numa tecnologia, num mundo que se fala de 5G, tão fundamental para os profissionais liberais, para eles fazerem efetiva ligação àquela que é a sua atividade, quais seriam as ferramentas que, do vosso ponto de vista, deveriam defender para que os profissionais liberais pudessem escolher efetivamente, naquilo que sendo a própria natureza da profissão liberal, pudessem escolher o seu raio de ação e até o seu local para exercício das suas funções. E, finalmente, também, renovar os meus cumprimentos, dizer-vos que contam com o PSD para vos ouvir, estar convosco, porque nós temos uma grande tradição e um grande carinho pela iniciativa privada, pelos nossos pequenos empresários, pelos profissionais liberais, nas mais diversas vertentes, naturalmente, e nas mais diversas associações e nas novas profissões também. E finalmente, no último comentário, qual acham que é a vossa avaliação do Livro Verde do Trabalho, nomeadamente da rigidificação cada vez maior a que se tende para o futuro, com estes acordos que o PS vai fazendo com a esquerda, e até que ponto é que isso...
Senhor deputado, peço desculpa, mas já ultrapassou o seu tempo.
Desculpa aqui, não tenho. É difícil controlar, mas vou mesmo terminar com este agradecimento. Haverá outras oportunidades e contem connosco para que os profissionais liberais sejam cada vez mais ouvidos. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que também nos acompanha online.
Olá, muito boa tarde já, penso eu. Queria cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós temos-nos batido muito pelo reforço da proteção social dos trabalhadores independentes e pela integração também, no caso dos advogados, dos solicitadores que estão na SEPAS, pelo seu pleno direito à segurança social. Parece-nos que, independentemente de se tratar das pessoas estarem enquadradas pelo regime dos trabalhadores por conta de outrem, ou de se encontrarem enquadradas pelo regime dos trabalhadores independentes e, portanto, de serem trabalhadores de profissões liberais, que é fundamental garantir o acesso à proteção social. E, portanto, queremos sinalizar isso a partir do que aqui, das preocupações que a Associação Nacional dos Profissionais Liberais aqui trouxe. Dito isto, nós sabemos que grande parte das pessoas que hoje estão formalmente enquadradas pelo regime dos trabalhadores independentes são, na verdade, empresários por conta de outrem. Isto é, não são verdadeiros profissionais liberais, são falsos recibos verdes, são empresários, são empresários precários que foram muitas vezes forçados a empresarializar-se para dissimular relações laborais. E, por outro lado, há um fenómeno interessante e curioso relativamente às profissões liberais clássicas, que é o facto de elas sofrerem processos de assalariamento, de facto, que ainda não correspondem a um assalariamento no enquadramento das suas relações laborais. Dou um exemplo. Os arquitetos, mas também os advogados, ou seja, são profissões cujo ethos profissional foi construído a partir da figura do trabalhador, do profissional liberal, mas que, na verdade, sofreram um processo de assalariamento em que a invocação desse ethos do profissional liberal é essencialmente um mecanismo de legitimação moral da precariedade das suas relações de trabalho e da ausência de reconhecimento da natureza subordinada da relação de trabalho, ainda que se mantenha toda a autonomia técnica, a autonomia científica, autonomia no exercício profissional. E, portanto, nós vivemos, de facto, estes fenómenos contraditórios. Portugal parece ser um país de empresários, nós temos 1 milhão e 400 mil empresas em Portugal, cerca de 70% das empresas não têm nenhum trabalhador a cargo destas empresas constituídas, ou seja, são pessoas-empresa, são empresas unipessoais, são empresas sem outros trabalhadores que não o próprio, mas isto não significa nem uma, digamos assim, uma pulsão empreendedora. Aliás, os países onde existe mais autoemprego são normalmente os países mais pobres e onde as estruturas económicas têm menos massa crítica. E, portanto, isto não significa nem essa disposição empreendedora, nem significa que nós estejamos a assistir a um incremento das profissões liberais. Por vezes estamos precisamente a assistir a um fenómeno de deslaboralização das relações de trabalho e da conversão de relações de trabalho assalariado em relações disfarçadas, como se fossem relações entre empresas enquadradas pela lei comercial e não pela lei laboral. Mas pronto, há que distinguir estas várias situações. Certamente a vossa associação representa pessoas que são verdadeiramente profissionais liberais e que devem, evidentemente, ter um enquadramento que seja adequado à sua atividade, uma proteção social que seja também adequada às eventualidades que todas as pessoas, independentemente do seu estatuto laboral, têm. Todas as pessoas devem ter protegidos os seus direitos em caso de doença, devem ter direito a uma reforma, devem ter direito à proteção na parentalidade ou em caso de acidente de trabalho. Isso parece-nos ser essencial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP, que também nos acompanha online.
Muito obrigada, Sra. coordenadora, e gostaria desde já também, em nome do grupo parlamentar do PCP, de cumprimentar a Associação dos Profissionais Liberais e agradecer também as intervenções iniciais que foram feitas, tendo registado o conjunto das questões que colocaram, também as preocupações que aqui deixaram em relação a várias matérias, desde logo nas matérias de direitos de maternidade e paternidade e outras questões também de proteção social, como proteção no desemprego, na doença, pronto, e naturalmente também outras realidades que é preciso considerar. Pronto, e essencialmente registar também todo este conjunto de questões que aqui nos deixaram, também nesta audição de apresentação, no fundo, desta associação. Há naturalmente nesta discussão algo que não podemos deixar de afirmar, que é o facto da realidade dos trabalhadores independentes ter sido efetivamente fortemente usada para fomentar e para alimentar a precariedade. Eu sei que referiram que não estão a falar naturalmente dos falsos recibos verdes, não estão a falar dessas realidades no âmbito da associação que representam, mas efetivamente os trabalhadores independentes e vários outros instrumentos, os falsos recibos verdes sim, mas também este recurso continuado a outsourcing, o trabalho que também existe à peça ou à hora, são elas situações de profunda precariedade que não podem ser ignoradas na realidade do mundo de trabalho que hoje temos, até porque têm vindo efetivamente a aumentar, tem havido cada vez mais um recurso a estas formas de trabalho, e isto não significa que haja mais trabalhadores independentes, significa sim que há mais situações de precariedade que têm tido lugar e, com isso, naturalmente, mais instabilidade na vida dos trabalhadores e das suas famílias, menos proteção social também e ausência ou limitação de um ponto de vista de um conjunto de direitos laborais que os trabalhadores devem ter e que estão, aliás, devidamente consagrados até de um ponto de vista constitucional. Da parte do PCP, a intervenção também que temos tido e que continuaremos também a tomar é no sentido de combater todas as formas de precariedade, sem prejuízo também, naturalmente, de terem que ser consideradas as situações dos verdadeiros trabalhadores independentes, havendo necessidade de se fazer uma distinção muito, muito forte entre aqueles que são os verdadeiros trabalhadores independentes e aqueles que são trabalhadores que estão numa relação de precariedade e que deveriam sim era ter um vínculo efetivo à entidade para a qual trabalham. Também nesta audição gostaria de dizer que o PCP entregou também uma iniciativa legislativa no sentido da regulação das relações de trabalho na advocacia, considerando também a realidade de milhares de advogados, na sua maioria jovens, que exercem a sua atividade em regime de subordinação numa relação de dependência económica e funcional de outros advogados e que também neste sentido entendemos que estes profissionais devem ter garantidos um alargado conjunto de direitos que neste momento efetivamente não têm. Da parte do PCP, naturalmente, a disponibilidade para podermos continuar a falar e ouvir também as questões e as preocupações que nos queiram fazer chegar com esta questão central, diria eu, que não se pode colocar a realidade do trabalho independente como a base ou alimentar situações de precariedade como tem acontecido. É preciso resolver todas as situações de precariedade e, naturalmente, simultaneamente, tratar a questão dos verdadeiros trabalhadores independentes, devendo essa distinção ser muito bem feita. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra, mais uma vez, à Associação Nacional dos Profissionais Liberais. Têm 10 minutos para uma intervenção final e eu pedi-lhes que fossem um bocadinho rigorosos aqui com o tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Eu agradeço os comentários e as saudações que nos foram dirigidas e vamos naturalmente cumprir com aquilo que está estipulado. Eu vou tentar responder aqui algumas questões transversais e depois peço ao João Ascenso e ao Filipe Novaes, se acaso disse também, para me coadjuvarem aqui numa outra questão que eu não consiga abordar. Desde já, nós já tínhamos essa intenção, mas com muito agrado que registamos da parte dos grupos parlamentares em particular daqueles que nos colocaram questões, nós vamos solicitar audições para podermos de forma detalhada expor e até por escrito também enviar os nossos contributos para, com mais tempo, sermos ouvidos com propostas concretas que temos já identificadas para variadíssimas das questões que colocaram. De uma forma transversal, se me permitem, eu depois vou aqui abordar algumas questões colocadas individualmente pelos senhores deputados, eu diria que é fundamental que, à semelhança do que acontece em variadíssimos países europeus, que se legisle no sentido da identificação de um estatuto do profissional liberal e do trabalhador independente. Ou seja, parece-nos nitidamente que é um tipo de relação de trabalho cada vez mais abrangente, com novas profissões e com novos formatos, alguns foram aqui claramente identificados. O modelo tradicional que temos tido de trabalho e de representatividade, por conta quase um modelo de castas, não é? É um modelo que não enquadra adequadamente grande parte destas profissões liberais e independentes. Portanto, este estatuto, que tem tido muito desenvolvimento em alguns países, parece-nos fundamental. Relativamente à senhora deputada Lara Coelho, do Partido Socialista, eu agradeço também as saudações que nos foram feitas. Bom, os apoios que foram dados aos profissionais liberais e independentes pecaram um pouco por tardios, foram, em algumas áreas, muito incipientes, extremamente burocráticos, mas, naturalmente, eu não vou dizer o contrário, que o contexto da pandemia, e todos nós vivemos isso de perto, com responsabilidades diversas, foi bastante inesperado e ajudou, numa primeira fase, pelo menos, a justificar algumas destas respostas tardias. Parece-nos fundamental, senhora deputada, que este diálogo social prossiga e que, para além do Conselho Económico e Social, fundamentalmente a Assembleia da República, que assuma aqui um papel também de liderança nesta matéria e, em particular, esta Comissão de Trabalho e Segurança Social, nomeadamente para as áreas que, muito bem, referiu, do teletrabalho, do trabalho remoto e do nomadismo digital, que às vezes adquire um contexto até mais complexo de trabalho com países de terceiros, fora da União Europeia, num contexto em que a competição pelos recursos humanos também é fundamental, ou seja, sabemos bem que muitos dos profissionais liberais, que, especialmente os mais jovens, optam por situações de mobilidade, até de imigração para outros países, onde encontram respostas em termos de condições de trabalho e de laborais e de vencimentos muito mais atrativas que em Portugal. E, portanto, nós também temos que, em Portugal, identificar bem, daí o protocolo que nós estamos a efetuar com a Confederação Nacional de Profissionais Liberais do Brasil, que agrupa cerca de 16 milhões de profissionais, com esta particularidade que não é apenas brasileira, porque existe também em França e na Alemanha. Esta última é uma realidade que eu conheço bem, porque vivi lá há alguns anos, que é a de o conceito de profissional liberal não ser oposto ao do sindicato, no sentido amplo de sindicato. Ou seja, há países em que os profissionais liberais estão também organizados em sindicatos. Eu não estou a dizer com isto que este seja o caminho para Portugal, mas haver um estatuto próprio do profissional liberal parece-nos fundamental. E também focou, e muito bem, a questão do plano de recuperação e de resiliência, onde estão previstos apoios, vários, e eu espero que estes apoios, nas múltiplas áreas que nas variadíssimas profissões podem ser disponibilizadas, pelo menos parcialmente, em algumas situações por via remota, por via digital, porque isso só cria valor, muitas vezes, e aproxima e promove a acessibilidade do cidadão a serviços qualificados disponibilizados por profissionais liberais independentes. Eu espero que isso realmente vá de encontro a estas esta forma de disponibilizar o trabalho e, sobretudo, que isso, como julgo também foi referido, que não esteja disponível apenas para os grandes centros e que o país possa ter acesso às tecnologias, nomeadamente ao 5G, que se falou aqui, para poder dar condições para atrair. Repare, o nomadismo digital não é só termos gente do Silicon Valley em Lisboa ou na Costa Vicentina, para dar dois exemplos, a disponibilizar serviços, porque aí tem uma qualidade de vida muito melhor e um custo de vida muito mais baixo. Mas é também em Portugal, ou seja, temos muita gente que está nos grandes centros, especialmente mais jovens, que com certeza poderiam disponibilizar serviços e trabalhar, ainda que parcialmente, noutras zonas do país, aumentando assim a qualidade de vida e ajudando a que o país não fique cada vez mais centralizado, como tem sido o caso. E, portanto, nós vamos pedir, naturalmente, ao Partido Socialista também uma audiência para expormos em detalhe as variadas questões que colocou e que agradeço. Senhora Deputada Emília Cerqueira, do PSD, pois também vamos fazer o mesmo, naturalmente, contra o PSD. Não me levam a mal que diga relativamente aos profissionais liberais independentes aquele velho slogan do PSD: hoje somos muitos, amanhã seremos milhões, no sentido em que, isto é uma pequena brincadeira, no sentido em que seremos, não sabemos exatamente quantos, mas seguramente centenas de milhares em Portugal, nas variadíssimas formas. Eu vou só dar um exemplo das profissões da saúde que não estão, por exemplo, representadas nas ordens, que são dezenas de milhares em Portugal: técnicos de saúde, profissões das chamadas medicinas não convencionais, enfim, há uma pleia de enorme de profissões que não encontram representatividade e, portanto, eu acho que é fundamental que não se deixe ninguém para trás e que este tal estatuto, que é um repto transversal, também o PSD possa encontrar aqui a forma de se fazerem estudos para identificar quem é verdadeiramente profissional liberal, independente, ou quem, como já foi aqui dito e já abordei a isso, está obrigado a optar por razões diversas por esse estatuto, digamos assim. Ficou muita gente para trás, efetivamente, nesta área, diz, e muito bem, ficou muita gente para trás por razões diversas, ficaram muitos jovens para trás, sem apoios, muitos planos foram adiados de entrada no mercado de trabalho, muitas situações ficaram camufladas a nível familiar e a outros níveis, e, portanto, a crise que se vai adensar a este nível resultante da pandemia e que já estava a larvar, digamos assim, na sociedade portuguesa, vai exigir naturalmente da Assembleia da República, todos nós somos poucos para ajudar a que, em particular num sistema quase de castas que temos em Portugal, não me levem também a mal isso, mas parece haver um sistema dos super protegidos, um sistema, os funcionários públicos, particularmente aqueles que têm capacidade, com as suas interrupções, as suas greves, afetar o funcionamento do país, e longe de mim colocar em causa esse direito. Depois temos aqueles que estão protegidos, mas não têm essa capacidade, já estão num nível mais abaixo. Depois os trabalhadores dependentes, por conta de outrem, a maioria deles estão relativamente protegidos, mas também muito desprotegidos. E por aí abaixo encontramos desde profissionais independentes, liberais, até algumas formas que foram aqui focadas e que, só para terminar, senhora deputada Emília Cerqueira, o Livro Verde faz um bom diagnóstico de algumas situações e ele é exaustivo na identificação e na bibliografia que efetua, que eu tive o cuidado também de verificar, mas depois é muito, muito conservador, é muito tradicional, é muito anos 70, se preferir, nas soluções que se antevêm ali, que eu julgo que tem um cariz ideológico que não se coaduna com as formas modernas, as formas recentes que têm surgido em termos de trabalho, que exigem respostas, nomeadamente legislativas, inovadoras, para fazer face a esta forma de estar, que não vamos conseguir assalariar toda a gente. Isso vai ser impossível, bem pelo contrário, como disse. Senhor deputado José Soeiro, nós acompanhamos também, naturalmente, as iniciativas do Bloco de Esquerda, nomeadamente relativamente a uma causa que a todos nos é cara, mas o Bloco tem insistido nisso, dos falsos recibos verdes. e também das, da, digamos assim, da pulsão para, digamos assim, tornar os profissionais liberais menos autónomos e independentes com relações de trabalho que não as colocamos em causa. O que é fundamental é defender a autonomia e a independência, em particular das profissões liberais, mesmo quando se assumem formas de estar, de contratualização, formas de trabalho que não são aquelas que se adaptariam melhor a um profissional liberal. Mas nem por isso um advogado que está num grande escritório, um arquiteto que está numa Câmara Municipal, deixa de ser um profissional liberal no contexto que aqui foi formulado. O que é preciso é assegurar que estas pessoas têm a autonomia, a independência, os códigos de ética, o sigilo profissional e outro tipo de aspectos para que não sejam afetadas essas vertentes. E também referiu muito bem estes dados, que já os conhecíamos um pouco, de que, efetivamente, muitas vezes os profissionais liberais são obrigados a, passo o termo, travestir-se, a adquirir um formato, uma roupagem diferente daquela que são, e ficou aqui que 70% destes 1 milhão e 400 mil empresas têm apenas o próprio, são muitas vezes sociedades unipessoais, ou sociedades que não se adaptam ao exercício destas profissões, sociedades com familiares, e etc. Mas o que é preciso é, mais uma vez, caminhar no sentido da elaboração de um estatuto profissional liberal que possa evitar que seja necessário adquirir este tipo de roupagem para que haja uma proteção social um bocadinho melhor ou que haja uma fiscalidade um bocadinho mais benevolente, porque só um suicida, digamos assim, em termos fiscais ou em termos, de laborais neste país, é que opta por aquela situação clássica de recibo verde, porque é de tal forma penalizante esse regime que efetivamente afasta as pessoas e elas procuram, por situações diversas, fugir a esse estatuto. E por último termino com a senhora deputada Dina Ferreira, do PCP, que realmente também foca bem aqui a questão do desemprego e do subemprego, mas para o Estado português tem sido muito confortável classificar os trabalhadores em empregados e desempregados. Só que no meio há um conjunto de situações de subemprego cada vez mais evidentes, porque o Estado português não está interessado em classificar essas pessoas. Eu falo, por exemplo, nos estágios e falo nestes profissionais liberais independentes que têm rendimentos irrisórios e que, convenientemente, não são classificados num tipo de classificação que deveria surgir de subemprego, são classificados confortavelmente na situação de empregados e, portanto, não constituem um problema para o Estado português. E eu temo que parte dos apoios do Plano de Recuperação e de Resiliência vá precisamente para criar ainda mais estágios para camuflar mais situações de desemprego, nomeadamente nos nossos jovens. Já estarei a ultrapassar o meu tempo.
Já sim, senhora doutora Orlando Silva. Mas então, para concluir.
Só para concluir, eu acho que nós temos que, efetivamente, com este estatuto, obstar estas situações que não deixam ninguém ficar bem, de outsourcing, de precariedade levada a um extremo do trabalho à peça ou à hora, que também começa a surgir, que só para trabalho altamente diferenciado é que faz sentido e portanto há que trabalhar em soluções, termino, inovadoras nesta matéria. E por último, eu não sei se a senhora coordenadora entender que houver tempo, se houver algum dos meus colegas da associação que queira acrescentar alguma coisa e se o entender por adequado, eles estarão naturalmente disponíveis.
Obrigada, doutor Orlando. Já cedemos aqui largamente o nosso tempo e eu gostaria mais uma vez de agradecer também a vossa disponibilidade, o vosso pedido de audiência, desejar-lhes a todos um bom dia e extensível também aos senhores deputados. Muito obrigada e bom dia.
Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado.